começando mais uma mesa na Copa do Mundo, uma versão especial, né, durante o Mundial do Catar, que você curte todos os dias ao vivo pelo GE.globo. E a gente está se aproximando do final da Copa, já estou revelando uma das minhas convidadas especiais, Gabriela Ribeiro, que estava no Catar e daqui a pouco vai contar um pouquinho dessa experiência dessa Copa, que foi um pouquinho diferente, né? Não acabou ainda, vai nos premiar ainda com mais dois joguinhos, disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos e a grande final entre as gigantes Argentina e França. E hoje, nessa sexta-feira, 16 de dezembro, a gente aproveita para relembrar momentos especiais dessa Copa do Mundo, né? Destacando a participação de nós, mulheres, nessa Copa do Catar, que foi histórica. E esse feito é ainda mais impressionante se a gente considerar o tipo de país que estamos falando, que é o Catar, que é muito opressor com mulheres, onde muitas violações de direitos humanos acontecem. E a gente vai falar também de resultados dessa Copa impressionantes, né? Vamos já matar a saudade do que a gente já viveu nesse programa. E falar da zebra também. E se eu falo de zebra, eu já falei que eu convidei aqui também, né? Só tem um convidado possível quando a gente fala de zebra, que é Everaldo Zebra Marques ou Zebreraldo, Eve Zebra. Tem um apelido, Gabi, que você queira
não
dar?
Não sei, eu ouvi Zebraldo por aí.
Zebraldo?
Mas lá no Catar eu ouvi Zebraldo, mas deixa eu só aproveitar para dar um oi, né, pessoal? Prazer, obrigada pelo convite. Já direto do Catar para São Paulo, aqui do seu ladinho, para falar muito dessa Copa do Mundo. É um prazer estar com todo mundo e com o Zebraldo, que a fama atravessou aí os oceanos, chegou até o Oriente Médio. Só se falava nisso, Eve.
É, Zebraldo, Marcelo Raed, temos Renata Mendonça, direto dos Estúdios Globo, também estará com a gente nesse programa tão especial de hoje. Boa noite para vocês, meus amigos. Boa noite, Gabi.
Tudo bem, Jô? Um beijo para você. Gabi, bem-vinda de volta. Parabéns pelo brilhante trabalho. Rê com a gente também aí. Estamos chique hoje, em três pontos diferentes. E aqui o Zebra Ed comigo, eu não vou ficar no espaço da Zebra sozinho, não, tá? De Zebraldo pra Zebra Ed, boa noite.
Tudo bem, Zebraldo. Eu queria só falar que o Everaldo Marques é cidadão ilustre de Marrocos e que ele vai ser recebido com pompas de chefe de Estado quando pisar em Marrocos depois da campanha dele na Copa do Mundo.
Quem quiser ir de férias comigo pro Marrocos, aí, com tudo pago pelo governo do país, pode só colar no bonde, tá?
Eu não sei no que... Eu vou revelar. Eu conheço o Everaldo de outros carnavais, tá? Vou revelar isso aqui ao vivo nas organizações Globo.
Não faz isso, meu.
Everaldo, eu não sei o que o Everaldo é melhor. Você é com zebra ou narrando... Narrando não, cantando no videokê.
Essa aí eu não conheço, não. Essa do videokê...
Pois é, Everaldo...
Faz tempo, hein?
Faz tempo, hein, amigo?
Cabelo, era magro, é outra pegada. Mas a Jo é cantora semi-profissional. Ela não deu... Ela é uma cantora frustrada que virou jornalista, porque é monstro cantando.
Frustrada não, Eve. Tem vários vídeos muito legais, pô.
Não é profissional, não. Não é profissional. Mas até com o Toquinho ela já cantou, tá pensando
o quê? Eu dei umas zeradas na vida, amigo. Eu dei umas zeradas na vida. Mas assim, vamos começar então a rodar aqui esse programa. Ó, é um prazer fazer esse programa com amigos aqui hoje, muito gostoso. Não que nos outros não tivessem amigos, mas tanto amigo junto aqui. Hoje realmente é um privilégio. Começar com a Gabi. A Gabi estava no Catar. E aí eu queria que a Gabi fizesse um relato de como foi cobrir essa Copa como mulher e como repórter, já que a gente sabe que é um país que, enfim, não nos valoriza muito, né, Gabi?
Então, acho que tem muitas nuances, né, Jô, assim, que a gente pode perceber. Eu passei 30 e tantos dias por lá, estava cobrindo a seleção brasileira, então primeiro fiz a preparação da seleção brasileira em Turim, na Itália, algo muito similar do que a gente estava acostumado já em seleção brasileira. Nós já não somos muitas, normalmente, no dia a dia normal, acho que é sempre bom pontuar isso. Quando a gente chega num país em que os costumes são tão diferentes dos nossos, aí a gente tem um choque de realidade muito grande. Logo que eu cheguei ao Catar, que foi no finzinho de novembro, antes da Copa começar, meados de novembro, né? Eu tive um choque muito grande de olhar para os lugares onde eu estava e não ver mulheres ao meu redor. Não só no futebol, não só nos estádios que eu estava indo no começo,
em qualquer lugar.
E aí eu acho que entra uma questão muito específica e muito particular do Catar, que é um país em que há muitos imigrantes que vão para lá só para trabalhar. E aí eles não têm direito de levar a família. Então é um país, eles estimam que tem 90% da população masculina no Catar. Isso já é um choque para gente que está acostumada num país que a gente vai em todos os lugares e todos os lugares tem muitas mulheres, independentemente da profissão e do que elas estão fazendo. Mas é importante pontuar também que há muitas estrangeiras lá também trabalhando. Então a gente encontra mulheres estrangeiras, a gente encontra menos mulheres catares, mulheres do Catar, né? E eu acho também que tem um ponto muito importante pra gente colocar, porque desde o primeiro jogo, o pouco que eu consegui acompanhar, assim, da repercussão, do que estava sendo falado, né, nas redes sociais, as pessoas estavam muito em choque com, não estamos vendo mulheres nos estádios. E havia muitas mulheres nos estádios.
As catares eram...
Também, junto com suas famílias ou sozinhas. Até se criou um mito, né, de que as mulheres catares não poderiam ir ao estádio. Mas não é verdade, elas estavam no estádio. É que a imagem delas não poderia ser divulgada. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pontuar. Tinha muitas mulheres árabes nos estádios, sim. E ao longo da Copa do Mundo, principalmente nas duas primeiras semanas, a gente viu muitas estrangeiras e muitas mulheres que se desafiaram a estar num país no qual elas não eram 100% bem-vindas em todos os lugares, viajaram para lá e estiveram e estavam nos estádios, sim. Era uma presença constante, a gente viu. Conversei com muitas mulheres catari também, que às vezes elas não queriam ser filmadas, elas não queriam dar entrevista, porque uma série de costumes nos quais elas andam com o rosto tapado. Então, assim, se elas já têm uma série de costumes, de roupa, de tudo, dar entrevista, certamente elas não vão querer dar. Mas a gente viu a presença delas, e isso é algo muito importante de ser falado. Agora, que há um choque para os homens e para quem vive naquele país, de ver tantas mulheres chegando do nada, com certeza é um choque muito grande. E a gente sentia muito isso, esses olhares de estranhamento. Muitas vezes não era nem assim um olhar de malícia, mas muito mais de estranhamento pelos lugares em que a gente estava ocupando. Eu tenho até uma experiência engraçada, eu estava indo para o centro de mídia e fui sozinha de Uber. Quando eu entrei no Uber, pode falar Uber? Pode
agora
falar
Uber. Agora pode, né?
Não, agora eu já falei. Mas quando eu entrei no carro, o motorista, ele estava chocado. E ele ficava me olhando, assim, tipo, ele estava claramente assustado que ele estava convivendo com uma mulher dentro do carro. Então, assim, a gente tinha esses embates sociais o tempo inteiro. E claro que para nós, mulheres, e essa é a nossa experiência muito particular, a gente sente medo, mesmo não tendo um motivo para sentir medo, né? Às vezes a gente sente medo porque a gente tá ali, a gente existe num meio que é hostil pra gente. Nessa última semana, eu voltei terça-feira, né? Mas nessa última semana já tava muito vazio, já tinha bem menos mulher, porque as duas primeiras semanas de Copa são muito cheias, né? Muito, muito povoadas. Então já tava mais vazio, eu peguei o metrô. De repente, eu me dei conta que só tinha eu de mulher no vagão do metrô. Dentro de mim acendeu aquele alerta que acende em qualquer mulher, assim, nada aconteceu, tudo de fato era um ambiente seguro, né, assim, por quaisquer razões que sejam, mas a gente acende aquele alerta de eita, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E eu acho que esse é o grande legado e o grande ponto de se ter uma Copa num país difícil como esse, é um legado para essas mulheres que estão lá também, de elas verem que nós estivemos lá, trabalhando nessa posição, que nós ocupamos aquele espaço. Então, isso eu acho que é muito importante a gente pontuar, porque a gente vê muitos comentários, em geral, sobre o Catar, falando, realmente, é um país que tem uma série de violações de direitos humanos, tem toda a questão do trabalho, do trabalho, enfim, em condições análogas à escravidão de muitos trabalhadores que construíram os estádios. Isso é fato. Mas a gente precisa separar o estado das pessoas. E tem pessoas lá, e tem mulheres lá. E tem pessoas que precisam que a experiência da Copa do Mundo atingiu elas de alguma forma. Seja por mim, seja por qualquer repórter de qualquer lugar que esteja lá ainda, a nossa experiência atingiu elas. Então, eu acho que essa é a grande lição que fica pra gente de uma Copa do Mundo no Catar. É de separar, sabe? É de você olhar aquilo e falar, cara, tem um legado nisso. É importante encontrar o legado nisso, eu acho.
O Catar, né, é um país que ele já é um pouco rachado, no bom sentido, porque existe uma parte que já começa a se movimentar, mulheres que se movimentam pelos seus direitos. Mas isso ainda é muito embrionário quando a gente pensa nos direitos que a gente tem aqui. Sim. Nós, mulheres ocidentais. Já colocando a Rê no papo e puxando como gancho que você acabou de dizer, que a experiência da Copa, ela é muito para as mulheres que estão no Catar. A Rê tem uma coluna na Folha de São Paulo. Aliás, quem não leu, eu recomendo que leia, porque a Rê sempre traz temas muito interessantes. E esse é bem em cima do que você falou, só que é o contrário. Se fala tanto, ai, mundial no Catar, um país que desrespeita os direitos humanos, um país que não respeita as mulheres, né, Rê? Tratando o que você tratou na coluna, a gente aponta muito o dedo para o vizinho lá, um vizinho mais distante, né, mas para o Catar, mas a gente esquece dos nossos problemas daqui. Podiam trazer um pouquinho mais para cá, né, o olhar aqui, afinal de contas, se o problema da violência doméstica no Catar é gravíssimo, aqui também é. É o quinto país, infelizmente, que mais mata mulheres no mundo. Então, como é que você acha que a Copa, Rê, e todos os resultados históricos maravilhosos que nós, mulheres, conquistamos, tendo a Renata Silveira comentando uma Copa em TV aberta, a participação de mulheres comentaristas como você, Rê, hoje consolidada, comentando os jogos, como temos a Ana Thaís... tivemos um trio de arbitragem pela primeira vez em 92 anos, mulheres ali responsáveis pelo jogo. Então, como é que você acha que isso do Qatar também se aplica à nossa realidade aqui, né? Trazer um pouquinho para cá também.
Exatamente, Jô. Bom, boa noite, boa tarde. O pessoal que vai ouvir depois no podcast é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vale qual seu horário. Mas boa tarde para todos vocês. Uma honra estar aqui, tão bem acompanhada de amigos. Então, eu acho que é óbvio que é muito importante a gente questionar essa Copa do Mundo realizada num país que é uma ditadura, que restringe tanto direitos humanos, população LGBT que não tem o direito de existir no Catar, as mulheres que têm tantas restrições dentro das leis do país, a violência doméstica que não é considerada, né, lei no país. Então, assim, pelo menos no Brasil a gente tem essa proteção da lei, que muitas vezes não é suficiente, porque a lei não consegue ser efetiva. Mas o ponto que eu tentei trazer na coluna é que se pela primeira vez, talvez, numa Copa do Mundo, a gente esteja estranhando tanto a ausência das mulheres e falando, nossa, olha os pedaços, porque os pedaços que mostravam de torcida, né? A Gabi falou, tinham muitas mulheres árabes, mas principalmente nos jogos do Qatar, mostrava muito pedaços de arquibancada, assim, 100% masculinos. E me chamou a atenção, porque apesar de a gente ver maioria masculina nos estádios aqui também, em Copa do Mundo, eu estive na Copa da Rússia, na Copa de 2014 aqui no Brasil, as pessoas que frequentam o estádio na Copa são, em sua maioria, homens. Mas um grupo tão grande, assim, de 100% homens, me chamou a atenção. E aí, assim, a gente via nos programas as pessoas falando... Isso virou um tema, né? Falar sobre a ausência das mulheres, seja nos estádios, e em postos de protagonismo dentro do país, né, do Catar. E eu acho que, às vezes, falta a gente trazer esse questionamento, principalmente nós que trabalhamos no jornalismo esportivo, que ainda é um meio muito masculino, muito branco e muito heterossexual, de a gente se questionar aqui, se incomodar aqui, sabe? Porque eu acho que a gente, por exemplo, sempre teve Copas do Mundo com transmissões 100% masculinas, homens narrando, homens comentando, homens apitando. Todos os protagonistas de uma Copa do Mundo masculina eram homens. E a gente nunca falou assim, nossa, que estranho isso, né? Cadê as mulheres? E agora no Catar a gente está falando, olha, cadê as mulheres? Importantíssimo que a gente esteja, mas eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para o nosso meio, né? A gente se incomodar também nas redações quando a gente vê 100% homens só na redação, 100% brancos na redação, sabe? Eu acho que é importante a gente questionar chefes e falar, olha, gente, a gente precisa ter uma redação mais diversa para a gente conseguir ampliar nosso debate, ampliar nossos olhares. Eu acho que isso que é o importante da diversidade, né? É você ter olhares que eu, como uma mulher branca, heterossexual, não vou ter o mesmo olhar que uma mulher negra LGBT. Eu acho que essa diversidade de olhares é importante em todas as áreas. E no jornalismo esportivo, no esporte em geral, esse meio sempre foi quase que exclusivamente masculino, então, e principalmente também heterossexual, né? É muito raro encontrar espaço para as pessoas LGBT conseguirem, né, ser quem elas realmente são. Então, que essa temática, como a Gabi falou, né, que o legado, por exemplo, de ter mulheres na cobertura do Qatar, o legado que vai deixar no Qatar, também haja um legado para nós aqui, para os países ocidentais. Eu vi uma repórter da BBC falando, e a Gabi pode até trazer mais sobre isso. Quantas vezes em coletivas de imprensa você olha para o lado e só vê homens? Né? De coletivas de imprensa de seleção, coletivas de imprensa de Copa do Mundo. Né? Ainda é uma imensa maioria masculina. Então, esse tipo de incômodo, ele precisa ser mais frequente para que a gente possa realmente mudar uma realidade, que não é só a realidade do Qatar. O Qatar é algo muito, né, muito nítido. Mas eu acho que, às vezes, aqui, né, em outros países ocidentais, na parte do esporte, onde sempre se naturalizou a presença masculina, a gente não questionou essa ausência feminina. Então, que também fique de legado isso, para a gente questionar no nosso dia a dia também.
Meninos, fiquem à vontade também. Aqui não é um papo da Luluzinha, não, tá? Vocês foram convidados a dedo também para participar desse debate. A gente acha interessante isso que a Rê trouxe aí, do incômodo, né? Ver até baseado nos jogos que você trabalhou e o Raed também, o que você viu durante essa cobertura de coisas marcantes em relação a esse tema da participação das mulheres, porque, por exemplo, eu lembro das iranianas também, uhum. Que no país delas de origem
não podem ir ao estádio, né?
Elas não podem sequer tirar um fio, sim, de cabelo da burca, né? Tem toda a questão da polícia moral lá, que, enfim, é trágica. E a gente viu de algumas manifestações, poucas, né? Porque elas acabavam ali sendo escondidas, como a Rê falou. Até na transmissão se mostrava pouco, ali ao vivo também, se alguém tentasse se manifestar, era muito complicado. Então, eu queria trazer vocês para o papo também do que vocês acompanharam, do que vocês viram. Dessa participação, assim, de todos os lados, né? A gente tá falando de participação de nós, jornalistas, e no nosso caso, brasileiras, ali, fazendo uma função importante na Copa, que é uma função que, ao longo dos anos, a gente tem desempenhado, mas também, né, a gente fazendo uma visão mais global do que a gente viu nessa Copa do Mundo, num país que é peculiar nesse tema.
Então, primeiro, eu queria só ressaltar aqui que nós estamos num podcast sobre Copa do Mundo com 5 pessoas, sendo 3 mulheres. A maioria é feminina nesse podcast aqui, que não deixa de ser uma coisa para se registrar, porque é uma coisa rara, né? Assim, as coisas estão mudando, mas ainda nós estamos no meio da caminhada. E com relação ao que aconteceu no Qatar, logo no primeiro dia cheio, né? Porque nós tivemos abertura Qatar e Equador, mas logo no primeiro dia cheio, a gente teve um jogo que reuniu um monte de situações em torno dessas condições, que foi um jogo que eu fiz que não teve zebra, porque eu não narrei só zebra, tá? Dá licença. 6-2 para a Inglaterra em cima do Irã. E antes desse jogo, Raed, a gente tinha discussão sobre...
A zebra
sobre
são os 2 gols do Irã.
A presença das mulheres iranianas, e a gente viu mulheres iranianas no estádio emocionadas, os jogadores do Irã se recusando a cantar o hino como uma forma de protesto, uhum, por conta de tudo que estava acontecendo no país, né? O Irã numa efervescência na sociedade por conta da morte da Mahsa Amini e de todos os protestos que aquilo desencadeou. E, do lado inglês, o Harry Kane disposto até o último instante a usar a braçadeira de capitão em apoio à comunidade LGBTQIA+. E aí, no último instante, ele teve que voltar atrás, porque poderia ser punido com um cartão amarelo, isso representaria uma punição esportiva para a Inglaterra, e os jogadores ingleses trocaram o uso dessa braçadeira pelo ajoelhar. Então, no primeiro dia cheio da Copa, o primeiro jogo do primeiro dia cheio da Copa foi esse Inglaterra e Irã, cheio de simbolismos em torno do que rolou dentro de campo também.
E aproveitando também o papo que já passou também um pouco pelo Irã, vale lembrar que tem um jogador de futebol, o Amir Nasser Azadani, que está condenado à morte, está lá pelo Irã, por ter apoiado protestos em favor da causa feminina. E se acontecer, se ele for realmente para o corredor da morte, pode ser que o Irã sofra sanções esportivas da FIFA e do COI. Mas eu tinha uma pergunta para a Gabi, Jô, posso fazer?
Claro que pode.
Exatamente por esse ponto que ela falou de um legado para as mulheres catares na Copa do Mundo. Existe um pensamento, o olhar dela foi que é possível que haja uma mudança cultural no país, porque é um país também que tem muita visão fundamentalista religiosa. E será que é possível modificar realmente?
Eu acho, Raed, que é muito difícil mudar uma sociedade com uma estrutura tão forte, né, e tão milenar, né? Não tem como falar que, né, milenar, enfim, toda a história ali da região do Golfo e tudo mais. o ponto de trazer esse legado, eu acho que é a questão das pequenas revoluções que ficam no dia a dia. Talvez do direito de ir a uma universidade, talvez de estar numa casa que... Porque lá as mulheres, elas vivem debaixo da responsabilidade de homens. Seja o pai, seja o marido, seja, né, o homem que for responsável por ela naquele momento. Talvez o direito de questionar alguma hierarquia dentro da casa dela. Claro, são coisas que parecem muito pequenas numa questão de uma grande revolução social, mas que talvez para uma pessoa ali faça a diferença. Eu sei que parece uma visão até muito romântica daquilo tudo e de tudo que a gente vê enquanto sociedade, mas não dá pra gente tirar o valor disso também. E eu acho que se a gente tem uma Copa do Mundo que já está acontecendo, e já está terminando agora, né? Mas uma Copa do Mundo que já seria lá de qualquer forma, que aconteceria com N questionamentos e com N coisas que a gente sabe que aconteceram por trás de tudo para que a Copa fosse realizada lá, a gente precisa pensar em como isso pode significar algo para alguém dentro daquela sociedade. Eu acho que tem um mérito nisso, assim, sabe? Eles têm uma representante política muito forte lá no Catar, que é a Sheikha Moza. Inclusive, o Fantástico fez uma matéria muito grande sobre ela. Ela é riquíssima, né? Porque ela é mãe do atual emir. Então, enfim, tem uma série de questionamentos também sociais dentro disso. Mas foi ela que levou o direito a umas mulheres poderem ir à universidade lá no Catar, por exemplo. Então, assim, são questões que são, vão muito além do que nós, enquanto pessoas ocidentais, conseguimos pontuar. É uma realidade muito diferente da nossa, muito diferente. Mas é importante que a gente olhe não apenas com a nossa lupa, mas dentro da lupa deles, a gente veja que há possibilidade de pequenas mudanças que talvez possam salvar um pouco alguma vida ali.
Ô, Rê, como é que você vê essa...
Só uma coisa, Jô.
Fala, Vê.
Rapidinho. Em cima disso que a Gabi falou, até dela mencionar uma visão talvez romântica ou idealista do que seria legal que acontecesse, na Copa do Mundo a gente lê, vê, assiste muita coisa, já nem lembro onde, mas eu vi uma entrevista de um cidadão catari, gay, que disse: eu tô muito preocupado, tô com muito medo do que vai acontecer depois que a Copa acabar, porque agora os holofotes estão todos aqui. Se acontecer alguma coisa agora, vai ser um escândalo que vai ter repercussão mundial, porque tá todo mundo olhando para cá. Depois do dia 18, a Copa acaba e o mundo vira as costas pro Qatar. E o que vai acontecer no Qatar depois que a Copa acabar e depois que os holofotes não estiverem mais...
Essa é uma discussão importantíssima.
Então, isso é uma coisa que... E ele, como um homem qatari gay, ele, entre aspas, é um criminoso, porque a homossexualidade não é permitida no Qatar, né? Então ele estava muito preocupado com o que ia acontecer depois que os holofotes se afastassem do país com o final da Copa do Mundo.
Acho que ele deu entrevista para o New York Times, né, Evê?
Pode ter sido. É que a gente lê e vê tanta coisa que a informação acaba se...
Tem, né? Tem que acabar buscando para poder relembrar.
Então, mas eu me lembro de que me chamou a atenção.
Não acho que sua visão é muito romântica, não. Porque, pelo menos, eu penso dessa maneira. A gente só consegue mudar o mundo se a gente conseguir se mudar primeiro, antes de modificar o que está ao nosso redor. Claro. Então, é isso. A minha pergunta era mais para saber se achava que tinha alguma esperança para que isso, a curto, médio ou longo prazo, pudesse acontecer.
Passar para a Rê, então.
Eu acho que tem um ponto legal, boa. Tem um ponto legal também que, além de aquelas mulheres do Qatar estarem vendo mulheres protagonistas, né, na cobertura do futebol, na cobertura da Copa, como árbitras e tal, ainda teve essa questão do Irã muito bem difundida. E eu acho que os protestos do Irã, né, eles têm um lema: Women, Life, Freedom, mulheres, vida, liberdade. E eles ganharam muitos holofotes durante essa Copa, né? Então, se era um protesto, lógico, era um negócio muito grave, de tanta repressão que estavam sofrendo os protestos já antes, há meses, né, antes da Copa, mas durante a Copa essa repercussão virou mundial. E as coletivas de imprensa do técnico do Irã, dos jogadores, sempre traziam jornalistas questionando sobre o que estava acontecendo no país. Então, isso repercutiu mundialmente. E acho que muita gente ali dentro do Qatar também, e muitas mulheres, também viu a situação e viu protestos que estão acontecendo em outro país, que, por sinal, tem uma lei muito mais restrita a mulheres do que é no Qatar, mas acho que serve de exemplo, né? Serve de uma coisa assim, pô, será que eu não posso, de repente, né, questionar o que acontece aqui? Por que que eu, no caso do Qatar, ainda já foi aprovado a questão de ir para a universidade sem precisar de autorização, né, Gabi, de marido e tal. Tinha coisas de você precisar viajar, vai viajar, tem que ter uma autorização do marido, do pai,
a
de
tutela masculina lá. Você.
Exatamente. Então, eu acho que o importante, além do que se vê, que se viu dentro da Copa, essas temáticas que foram trazidas, né, e que a FIFA jamais poderia prever, mas aconteceu, e por mais que ela tenha tentado reprimir, junto com o governo qatari, as forças de segurança dentro do estádio, reprimir todo tipo de manifestação, as manifestações aconteceram e o mundo viu. Então, eu acho que isso pode também ser, servir de legado, assim, eu acho que pode ser um exemplo para o Qatar e para a mulher ali, de repente tentar, é que é um país muito peculiar também, cheio de imigrante, como você falou, uma população feminina muito pequena, mas enfim, eu acho que é um legado que pode ficar até para outros países se tem legislação muito restrita para as mulheres.
Eu acho isso que você falou, né, Rê? É importante sempre a gente pontuar, porque como a gente tem um desconhecimento muito grande dos países do Oriente Médio, a gente sempre coloca, como eu falei, como se as mulheres lá não pudessem ir ao estádio. Não, elas podem. No Irã, elas não podem. Lá, a questão da vestimenta, as mulheres não são obrigadas a usar essa vestimenta. Tipo, eu não preciso usar essa vestimenta. No Irã, toda mulher, independentemente da religião, precisa usar essa vestimenta. Então, é sempre importante mesmo a gente pontuar. Agora, falando principalmente dessa questão dos méritos de se ter uma Copa num país árabe do Oriente Médio, talvez a gente tenha uma Copa tão politizada quanto nunca tivemos, porque vários temas foram abordados que às vezes a gente deixa passar, a questão LGBTQIA+, a questão feminista, a própria questão da Palestina, a gente viu...
Os imigrantes,
a gente viu muita gente mobilizada dos países árabes, porque muitas pessoas foram para lá, Jordânia, enfim, todos os países da região ali, foram para lá e também sempre levando faixas de protestos, falando sobre a causa palestina, sobre uma série de coisas. Então, a gente viu uma Copa do Mundo muito politizada, que talvez, se fosse uma Copa do Mundo ocidental, como a gente está acostumada, com costumes ocidentais, ela teria, porque, né, a Copa do Mundo é um encontro dos povos, assim como os Jogos Olímpicos, então ele sempre pressupõe algum tipo de manifestação, mas talvez ela não teria esse impacto tão grande quanto uma Copa ali no Qatar.
Se não fosse, desculpa, Evê, e se não fosse País de Gales, que chegou na Copa do Mundo e não fez nada, a gente teria uma Copa ainda mais politizada com a Ucrânia.
Não, e aí, em cima disso, a tabela de jogos, ela só turbinou essa politização, porque nós tivemos Estados Unidos e Irã na primeira fase, com isso a gente resgatou o jogo de 98, com isso a gente resgatou todas as relações conturbadas que os dois países vêm tendo desde que o Ayatollah Khomeini assumiu o comando com a Revolução Islâmica de 79. Se a gente olha para o mata-mata, a gente teve... Marrocos jogando contra a França.
Teve Marrocos contra a Espanha,
Marrocos contra Portugal, né? Então, assim, Marrocos enfrentou os três países que, de alguma forma, em algum momento da história, foram os principais colonizadores marroquinos. E a gente teve a França contra a Tunísia. Então, assim, além de tudo, a tabela de jogos contribuiu para que essas pautas, do ponto políticas, de vista político, né? Voltassem à tona a cada dia na Copa do Mundo.
Exato. A gente fez vários programas aqui numa mesa com essa temática. Marrocos e Espanha, a gente tratou sobre a questão da imigração, a gente falou até de guerra de 1500, a gente trouxe, a gente foi fundo.
Tratando
em Tordesilhas, o tamanho do Brasil está diretamente relacionado com o resultado da batalha de Alcácer e Quibir e tal, assim, eu passava, quando tinha jogo de Marrocos,
você pode fazer o Enem agora.
5 horas estudando o jogo exatamente. E 5 horas estudando fora do jogo.
Fazendo um mestrado em história.
É isso, eu concordo com a Gabi. Acho que toda a Copa, o grande evento que une o mundo, como a Olimpíada, ela traz algumas pautas, mas realmente esse ano eu acho que foi um ano especial por ser é a primeira Copa num país árabe e um país peculiar, né? Não simplesmente um país árabe, mas um país que infelizmente ainda tem choque cultural. Muito grande com o que a gente está acostumado, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fica chocado com algumas coisas que acontecem por lá, da questão da tutela masculina ser necessária, da mulher precisar de autorização. É basicamente como se uma mulher fosse o menor de idade para sempre. né? Ela sempre precisa de alguém, no caso um homem, ali para autorizar essas decisões que ela poderia tomar sozinha, de como, por exemplo, a universidade. Que bom que a passos um pouco lentos isso está mudando. Mas eu acho que foi importante essa Copa do jeito que foi. Por isso que eu acho tão emblemático algumas vitórias que nós mulheres tivemos. Não foi numa Copa qualquer.
Sim.
Né?
E eu acho, Jô, que também é sempre, que nem falando, né? É sempre importante, porque a gente olha sempre pela nossa visão, mas é importante também dissociar qualquer tipo de preconceito religioso que isso envolva, né? Porque o direito da mulher usar o hijab é porque ela quer e não porque ela é obrigada. E é o que se fala muito na questão do Irã mesmo, que a luta das mulheres lá não é porque elas não querem usar de jeito nenhum, é porque elas querem usar quando elas querem. Então, eu acho que é isso, assim, quando a gente tem a liberdade individual respeitada e dentro disso, nas peculiaridades culturais e religiosas também, e isso é sempre muito importante a gente ter em vista. Porque a gente tem um choque cultural muito grande, é claro que tem, né? Imagina, um negócio que eu achei, sério, gente, é uma coisa super boba, mas é muito curioso. Até a placa do pedestre tem a vestimenta árabe. E eu olhei aquilo e falei, gente, é outro mundo mesmo, porque todo mundo usa a roupinha, né? Eu esqueci agora o nome, mas é a vestimenta inteira. Então, parece que tá todo mundo de vestidinho. E você olha aquilo e fala, gente, imagina isso. Você vem no Brasil, poxa, saio de shorts, cropped, e tá tudo certo. E não, né, acho que tem muitas questões, né?
Fala, Rê.
E eu acho que o que a Gabi falou é bem importante, porque às vezes as pessoas julgam isso como um preconceito contra a religião muçulmana.
Sim.
E eu acho que vale a gente lembrar que qualquer religião tem seus fundamentalistas, né? Tem pessoas que, inclusive na religião católica, que é a de maioria no Brasil, você tem... pessoas que vivem essa religião de uma maneira em que a mulher não pode fazer isso ou aquilo ou aquilo outro.
Exatamente.
De acordo com as pessoas que seguem a risca ali aquele tipo de detalhe da religião, porque aí você está se baseando, enfim, em coisas antigas, em costumes antigos, né? Porque quando as religiões começaram a acontecer, isso daí era muito tempo atrás, era um outro tipo de cultura. Então você tem na religião católica, na religião evangélica, na religião, enfim, cristã, também fundamentalistas, também pessoas que acham que as mulheres têm que ficar em casa e que têm que fazer isso, que têm que usar tais tipos de roupa e que não podem fazer tais coisas. Esse tipo de costume de dizer determinar lugares da mulher não é exclusividade da religião muçulmana.
Exato.
Eu acho que essa questão do fundamentalismo religioso não existe só na religião islâmica, existe em todas as religiões, e acho que aí é um debate que não pode ser virar preconceito contra muçulmanos, por exemplo.
E tem tutela masculina aqui, no Brasil, vamos deixar claro que tem isso então, também aqui, infelizmente.
Porque isso chama a nossa atenção, porque a gente fala aqui no Brasil, né, de Estado laico, todo mundo tem direito da sua religião. Agora, a nossa imaginação de Estado laico é os preceitos de uma religião não podem ser usados como parâmetro para governar uma sociedade.
Exato.
O governo tem que pensar no que é melhor para as pessoas e não seguir o que é determinado por essa ou aquela religião, independente de qual religião seja. E aí, quando a gente vive num país que o Estado supostamente é laico e se confronta com um país onde a religião tem um papel tão preponderante, determinante na sociedade, eu acho que isso nos choca mais, né?
E vamos combinar também, né, Vê? Dentro de um mesmo estado, no Brasil, a gente tem culturas diferentes, a gente tem pessoas que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente. Sim. No Brasil, a gente tem confronto cultural em estados diferentes. Eu do Rio de Janeiro, você de São Paulo, uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma pessoa do Rio Grande do Norte, elas têm culturas e pensam de forma diferente. Imagina também os olhos do mundo para um país que sofre também com o início de uma caminhada de pessoas que querem ser uma sociedade igual.
É isso aí.
Bom, eu vou ter que me despedir de Renatinha, porque ela estará no Seleção Sport TV daqui a pouco, para quem quiser prestigiar mais tarde. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho também de um outro lado que foi muito interessante de ver, o matriarcado marroquino, a comemoração dos jogadores com suas mães ali na arquibancada. Eu achei aquilo sensacional. Acho que foi uma imagem que rodou o mundo, né? Esse respeito, essa admiração, essa adoração que se tem pela figura feminina, pela mãe. Achei muito bonitinho.
As imagens, né, primeiro do Hakimi com a mãe e o beijo que ela deu nele, né, e depois o Bhopal dançando com a mãe dele. E eu acho que primeiro foi muito relevante para mim, né, aí eu tô trazendo da minha visão como mulher, ver essas mulheres dentro de campo e usando o hijab, usando algo que faz parte da cultura delas, que faz parte da religião delas, e ainda assim pertencendo ao gramado, né? Eu acho que essa imagem para mim foi muito simbólica. Eu acho que traz uma imagem, inclusive, para muitas mulheres muçulmanas no mundo, de assim, esse lugar também é seu e que esses só estão ali por conta delas, né? Então acho que essa gratidão que eles expressaram e são jogadores que cresceram em outros países. E acho que a gente viu também muita gente falando do Marrocos, o país com mais jogadores que nasceram em outros países, mas estão representando Marrocos, e estaria, né, forjando uma seleção. E esquece de um contexto, né, o contexto de diáspora africana, o contexto de colonização que o Marrocos viveu até 56. 1956, o Marrocos estava conseguindo sua independência, né? Então, assim, é muito recente. Então, são pessoas que, né, os pais desses jogadores tiveram que sair, às vezes, do Marrocos, para tentar a vida em outro lugar, justamente por esse contexto de exploração, de colonização, enfim. E ainda assim, eu acho que essas imagens, né, com as mães muçulmanas mostram também a raiz desses jogadores, né? Esses jogadores são árabes, eles cultivam a cultura islâmica, eles são muçulmanos. Então, traz a identidade daquele país, o país do Marrocos, onde 99% da população é muçulmana. Então, eu acho que mostrou esses dois lados. Mostrou, primeiro, as mulheres muçulmanas também pertencendo ao gramado, tendo seu protagonismo junto com seus filhos, a valorização que eles têm delas, né? De assim, essa mulher foi quem me trouxe até aqui, se eu estou aqui nessa Copa do Mundo fazendo história, é por causa dela. E, ao mesmo tempo, mostra a identidade desses caras. Esses caras não estão representando um país porque, na França eu não ia jogar, então eu vou, né, eu não ia conseguir espaço na seleção francesa, então eu tô jogando aqui pro Marrocos. Não é bem assim, né? Tem muita coisa por trás da imagem que a gente tá falando do Bhopal com a sua...
Só falando também da questão da construção da identidade, eles mesmos reconhecem, né? O Hakimi falou inúmeras vezes que ele tem essa identidade marroquina por causa da mãe. Então, ele está representando a seleção do Marrocos porque a mãe construiu isso nele. Então, é um sentimento de gratidão, mas também de você é responsável por isso aqui, tudo estar acontecendo nesse momento. Isso é muito legal, né?
É muito bacana. Uma cena bacana, né, de ver, né, Rê?
Muito, muito. Uma das melhores imagens da Copa. Acho que num clipe de Copa do Mundo, assim, melhores imagens mais...
A gente pode ver essa imagem de novo, porque tem a final, tem a... Final não, né?
Terceiro lugar.
Pro Marrocos, eu acho que a gente pode dizer que é uma final contra a Croácia. E você... Fiquei sabendo, Rê, que você estará comentando esse jogo ao lado de Ezebraldo. Né? Teremos essa dupla.
A gente está tentando levar a Marrocos aí o mais longe possível, minha amiga.
Eu gostei dessa escalação. Eu vou assistir o jogo com vocês.
Com certeza.
Vou assistir com vocês, cara. Tá? Então, Rê.
Zebranata.
Zebranata. A gente está contando com o Ezebraldo para trazer Ezebraldo. Aí o terceiro lugar de Marrocos.
Quebra-Rocos.
Só tem um problema, né? Nesse confronto contra a Croácia, a zebra é a Croácia. Mas eu tô torcendo pro Marrocos também.
É verdade. Né? Já não é mais tão zebra assim. Mas tem o Everaldo já criou uma identidade com o Marrocos.
Mas
tá ali com a Rê.
Depois do que aconteceu no Brasil e Croácia, eu acho que a Croácia não é zebra coisa nenhuma.
É verdade. Temos isso pra
até
considerar.
Até agora ainda não superamos.
A Gabi tá triste até hoje, que já
gente,
voltou.
Gente, mas sério, acho que de perto doeu muito. Meu Deus.
Então vou dar um tchauzinho pra Rê, que ela tem que ir. Eu e Zezé aqui.
Tchau, Renata.
Tchau, minha gente.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gente, foi um prazer, até mais.
Beijo, Rê.
Valeu, Rê, até amanhã.
Trouxemos a Zezé, nossa zebrinha, para você, meu amigo EV, para falarmos do seu trabalho magnífico de sempre, mas que esse ano tem esse toque...
De ferrar
toque.
O bolão de todo mundo, né?
Exatamente, né? Exatamente, é sobre isso. Né? O Raed já falou que ele, quando via que era você que estava no jogo, ele falou, cara, ferrou meu bolão. Ferrou meu bolão. Então, assim, nós, funcionários, deveríamos ser avisados.
É.
Onde...
Receber a escala.
Receber a escala do Heraldo.
Quando eu falei que a fama chegou lá no Qatar, é sério. Teve um dia na redação que a gente olhou e falou assim... Eu nem sei qual jogo. Foi algum jogo do Marrocos. A gente olhou assim e falou... Quem que vai narrar esse jogo amanhã, gente? Aí eu falei, Everaldo. Ah, então tá tudo tranquilo. Marrocos vai passar, tá tudo certo.
Vamos passar a lista de zebras de Everaldo. Ezebraldo. Ele narrou... Não. Ele narrou simplesmente Arábia Saudita 2, Argentina 1. Ele já começou assim.
O resultado mais histórico da Arábia Saudita.
Não, o que eu berrava nesse jogo, acordei todos os vizinhos, porque esse jogo foi 7 da manhã, então, sorry, desculpa aí, porque eu não acreditava no que estava acontecendo. Depois ele narrou Alemanha 1, Japão 2. Super ok. Resultado super ok também, só que não.
De virada,
exatamente. De virada, dois gols do Japão rapidinho, assim. Bélgica 0, Marrocos 2. Aí começa aquela relação com Marrocos, né? É. França 0, Tunísia 1. Portugal 1, Coreia do Sul 2. Também de virada. É. Marrocos e Espanha, que foi aquele 0-0 nos pênaltis, Marrocos levou. E Marrocos 1-0, Portugal. E agora Marrocos e Croácia. Eu considero essa bola que o Raed levantou.
Que a Croácia seria zebra.
É, que agora Marrocos tá gigante.
Não, mas ninguém solta a mão de ninguém. Agora o Everaldo tem que ir com o Marrocos até o fim, que a gente tá torcendo pro terceiro lugar deles, entendeu?
Mas aí é que tá. Quando o Everaldo foi narrar todos esses jogos aqui, a aposta dele foi em quem? Porque talvez seja a chave pra gente descobrir o que vai acontecer nessa disputa de terceiro lugar.
Então, Marrocos e Espanha, eu apostei Marrocos passando.
Ixi.
Mas eu botei 1-0 Marrocos no bolão.
Ele confiou mais nele do que no time.
Não,
é
fala,
que assim, aí, sou eu que tô narrando. É, que
exatamente.
Luiz Henrique foi a loucura com o Everaldo Marques.
Eu queria chegar depois
do jogo e falar exatamente o que eu falei aqui na live do GE depois de Marrocos e Espanha. Fazer, e aí, seus postes de bola?
Ah, beleza? Eu estava.
Então, a Espanha trocou 1.000 passes. Sim. 1.000.
E aí, seu tic-taca?
E aí, seus tic-taca? Vai pro inferno, Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique foi mala. Ele falou que a Espanha era a única seleção que tava jogando bem na Copa.
Que era o melhor time da Copa.
Era o melhor time da Copa. E ele não sabia. Ele não sabia os nomes dos jogadores.
Eu já tava com o modo corneta ativado. Quando deram um close nele no começo do segundo tempo, aquele 0-0, modorrento, apareceu na minha tela e falei assim... É isso aí, Luiz Henrique.
Aí foi pros pênaltis, aí vocês lembraram da outra frase.
Não, e já que o Luiz Henrique virou streamer na Copa, eu tinha que ter chamado ele pra nessa live pra ver daí.
Vai, entra na live aí agora, vem falar com a gente aqui.
Tentamos, a produção tentou, trago informações. Deixa eu ligar aqui, foi tentado, só que infelizmente ele tava sofrendo bastante com a eliminação da Espanha.
Afinal, ele treinou.
Ele tava sendo demitido.
Ele falou que os jogadores treinaram 1.000 pênaltis, né? E o pessoal tava super preparado pros pênaltis, como a gente viu.
Mas porque na verdade o erro aconteceu porque os jogadores, na verdade, em vez de bater o pênalti, eles quiseram passar a bola pro goleiro. Porque é tanto passe, eles quiseram passar a bola pro goleiro.
É verdade. Você sempre com as colocações corretas, é verdade. Agora é o seguinte.
Mas e Marrocos e Portugal, EV?
Você apostou em quem?
Então. Eu acho que. Não, eu botei Portugal. Eu botei Portugal porque assim, cara. Eu sou Marques de Araújo. Isso aí não é coreano, isso é português.
Então significa que ele errou tudo.
E eu achava que Portugal ia passar, errou. Porque ao contrário da Espanha, Portugal tem dibre, como diria o querido Muricy. Portugal tem dibre, Portugal dibra.
Tem craque no
banco. O Bernardo Silva não dibrou. Entendeu? E aí não teve dibre. E o Enesiri resolveu fazer um gol de Cristiano Ronaldo, que ele subiu 3 metros de altura pra cabecear a bola. Até o Cristiano Ronaldo do banco de reservas, Cristiano Ronaldo, nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas até no banco de reservas, Cristiano Ronaldo chocado com a altura que o Enesiri alcançou pra cabecear aquela bola. Ó.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo no banco de reservas até é um efeito que o EV causa numa partida dessa, né?
Então, é tão zebra que ele conseguiu colocar o Cristiano Ronaldo no banco.
É, é. Cara, tudo é culpa do Everaldo, coitado.
Na minha comanda, só o que eu consumi, por favor, obrigado.
Senão essa conta não vai fechar.
Não vai fechar. Quem
será que vai ser a zebra da copinha que o EV vai narrar? Vai ser algum time do Acre, assim, ganhando a copinha? Vai acontecer.
Podia, né? Podia, porque agora, esse time até o final.
Meu contrato com a Zebra vai só até o final da Copa do Mundo. Ano que vem volta tudo normal. Tá? Não precisa, não, torcedores do Brasil não precisam me temer que ano que vem vai
ter tudo certo. Torcedores, calma.
Torcedores, calma.
Agora, meninos, o que as zebras ensinaram nessa Copa? Que pergunta, né?
Pra mim?
Vocês dois.
Se quiser, eu posso responder
aquela
também.
Aquela resposta,
então,
né?
Não, então, Jô, porque eu tenho uma visão um pouco diferente. A zebra, ela não acontece por acaso. É um jogo de futebol com dois times preparados para praticar o futebol e cada um tem um estilo de jogo. A zebra, ela só acontece quando você não consegue neutralizar o jogo do adversário, o jogo da possível zebra. E aí a zebra passa a não ser uma zebra. A zebra passa a ser um futebol bem aplicado dentro da modalidade que ele se predispôs a jogar. Marrocos chegou nas oitavas de final, já não é mais zebra. Marrocos chegou numa Copa do Mundo como uma seleção num grupo de Croácia e Bélgica, como uma possível postulante a uma segunda vaga caso acontecesse alguma coisa. Nas oitavas de final, para mim, Marrocos já não era mais zebra. Contra a Espanha era um jogo a ser disputado. Eliminou a Espanha, eliminou Portugal, bateu ali na França, que é uma seleção acima da média, e fez uma partida excelente contra a França.
Chegou a amassar a França em determinado momento do segundo tempo, lutava 1-0 só.
Então, ou não seja, não é zebra, é nó tático. É isso, Raed.
porque no futebol você acaba tendo que... Todo mundo tem seus pontos fortes e pontos fracos. Se você identificar o ponto fraco, o ponto forte do adversário e conseguir armar alguma coisa para neutralizar esse ponto forte, você acaba vencendo o jogo. Que foi o que não fez a seleção brasileira contra a Croácia.
É isso que eu ia perguntar.
Eu não tô falando isso de pós-jogo. A gente, eu aqui no A Mesa com a Joana, depois no dia seguinte na live do GE, no dia da classificação contra a Coreia do Sul, eu falava, se eu sou o Tite, eu modifico a estrutura do time, porque o ponto forte da Croácia é o meio de campo, eu tiraria Rafinha ou Vinícius Júnior ou Richarlison e montaria um meio de campo mais dinâmico para conseguir neutralizar o jogo, ponto forte da Croácia. O Tite não fez isso no primeiro tempo, o Brasil tomou um gato lá da Croácia. No segundo tempo, o Brasil conseguiu jogar um pouco melhor, mas ele teve que tirar as principais peças, ou pelo menos as peças que ele achava que iria decidir o jogo, que são os dois ponteiros, para substituir, porque ainda assim a seleção brasileira precisava de outra característica de jogador de acordo lá com a modificação. E a seleção brasileira já estava cansada porque estava correndo muito atrás da bola no primeiro tempo, porque a Croácia quebrou o jogo do Brasil. Então, passando aqui para as zebras, voltando para a zebra, depois de uma pequena explicação do que eu acho que aconteceu com a seleção brasileira. Você tem que identificar, qualquer treinador de futebol tem que identificar qual o ponto forte, qual o ponto fraco do adversário para tentar neutralizar o ponto forte e explorar o ponto fraco. E aí, a partir do momento que Marrocos faz uma campanha na primeira fase, mostrando para que ele estava lá, como estava jogando, a partir da segunda fase, você já sabe o que você vai esperar de Marrocos. E é por isso que eu acho que amanhã, no jogo contra a Croácia, nesse sábado, Marrocos não é mais zebra contra a Croácia. Porque Marrocos mostrou um futebol de extrema competição, compactação, exploração de espaço vazio, sabe sair do jogo desde seu sistema defensivo com tranquilidade, monta variações táticas dentro do mesmo time, dentro do mesmo esquema tático de início, consegue fazer linha de 5, linha de 4, explorar ataque com 3, explorar ataque com 4. Então Marrocos é uma seleção que foi muito bem treinada pelo Walid Regragui para essa Copa do Mundo, que aliás é um técnico campeão nacional em 2022 lá no Marrocos, campeão da Champions Asiática, africana, lá também em 2022, e está disputando uma decisão de terceiro e quarto da Copa do Mundo. Então o cara tem a oferecer ao futebol também, o Walid Regragui.
E ele é um cara que está ajudando a quebrar clichê, porque essa Copa do Mundo está explodindo com alguns clichês que a gente tem no futebol. Por exemplo, porque o trabalho, o ciclo de trabalho e tal. O Walid Regragui pegou a seleção do Marrocos em setembro, 2 meses antes da Copa do Mundo. Porque faltou para a seleção brasileira enfrentar mais adversários europeus nesse ciclo. A Argentina jogou só a finalíssima contra a Itália, que nem está na Copa, e a Argentina está na final. O Brasil, quando ganhou Copas do Mundo, saiu daqui desacreditado, as últimas duas Copas. Em 94 e em 2002, ninguém estava apostando no Brasil quando o Brasil saiu daqui.
Repetir a escalação,
então, assim,
né?
Essa é uma Copa que...
Como é que é, Gabi?
Repetir escalação também, né? A gente se apega muito a isso, né? No Brasil. A gente vê o exemplo da Argentina aí.
Então, a Argentina mudou o seu time.
O futebol mudou. O futebol já não é mais o mesmo futebol de 10 anos atrás.
E o futebol é um esporte que é o que ele é exatamente por permitir esse tipo de situação. No basquete, você não consegue fazer a primeira cesta do jogo, um time muito pior do que um outro. Se a gente montar um quinteto nós aqui, ó, nós quatro, a gente pega aqui o Roberto Veloso que tá aqui também, fazemos 5, vamos jogar contra os Lakers. A gente faz a primeira cesta, 2-0, e fura a bola, não tem mais jogo, não, nós vamos tomar de 200-2. Porque o basquete não tem isso de você ganhar fazendo só um ponto. E você ganhar sem precisar atacar. No basquete você precisa atacar, no vôlei você precisa atacar, no handball você precisa atacar. No futebol não necessariamente. E existe uma diferença entre jogar bonito e jogar bem. Marrocos joga bem. Marrocos pode não ser o tic-taca. Porque a gente fala em jogar bem, a gente associa e relaciona jogar bem e jogar bonito com o tal do toque de bola, que a gente se acostumou por ser brasileiro e tal. Mas jogar bem significa você render o máximo dentro das suas características. Existem formas e formas diferentes de jogar de futebol e vencer. O José Mourinho venceu uma Liga dos Campeões com a Inter de Milão, botando o Eto'o de lateral esquerdo contra o Barcelona dentro do Camp Nou.
Foi a primeira vez que a gente viu linha de 6.
Pois é, porque era o jeito que o Mourinho encontrou de neutralizar o ponto forte do Barcelona dentro, sim, do que você disse agora há pouco. Então, existe uma diferença entre jogar bonito e jogar bem. Marrocos jogou muito bem a Copa do Mundo, rendeu o máximo dentro das características dos seus jogadores, da proposta do seu sistema de jogo, e está com muitos méritos aqui para a disputa desse terceiro e quarto, e vai com a faca nos dentes para cima da Croácia, na minha opinião, para ficar nesse terceiro lugar.
Tomara, e Jô... Eu falo isso o tempo inteiro. Se ganha e se perde um jogo de futebol de diversas formas. Você pode ganhar e perder um jogo de futebol com 60, 70% de posse de bola. E você pode ganhar e perder um jogo de futebol usando apenas o contra-ataque, se fechando e contra-atacando. E só complementando um dado aqui que o EV falou, o Brasil jamais foi campeão do mundo com um treinador que assumiu a seleção no ciclo inteiro de Copa do Mundo. 58, a Moeré Moreira chega ali próximo do ciclo da Copa. 62 tem uma modificação porque o próprio Aimoré Moreira ele fica doente, aí entra um outro técnico. Em 70
era o João Saldanha,
o Zagallo entra nas vésperas. Em 94 o Parreira entra faltando 2 anos para o ciclo, para a Copa do Mundo ali perto das eliminatórias. E em 2002 o último
foi
título,
o
Penta, o Filipão foi o terceiro técnico, sim, daquele ciclo. Começou com Vanderlei, passou por Emerson Leão, o Filipão foi o terceiro.
A gente já falou isso aqui na mesa, realmente. Essa história de você precisar de um ciclo linear absolutamente correto, como a Gabi falou, e precisa ter os 11. Ah, eu achei meus 11, isso aí é que ultrapassado.
Gente, Copa do Mundo é um negócio muito difícil. Assim, dá pra gente falar
tranquilamente. O futebol é muito louco e a Copa do Mundo é mais louca ainda, porque em 30 dias resolve tudo.
É isso. E, Evê, Copa do Mundo não é pontos corridos. Se a Copa do Mundo fosse pontos corridos, a seleção brasileira tinha grandíssimas chances de ser campeã. Pela regularidade, pelo ciclo, por tudo que acontece. Mas em um jogo que o Modric é um extraterrestre, que a Croácia dobra completamente ali a seleção brasileira no meio campo, principalmente no primeiro tempo, que o goleiro vira um polvo, tudo isso acontece em um jogo e acabou o sonho de 6 anos, né?
E a bola desviou no Marquinhos, porque se a bola não desvia no Marquinhos, o Alisson pega. Exato. O Petkovic é destro, ele chutou de esquerda, pegou mal na bola. Se ela não desvia no Marquinhos, o Alisson pega aquela desgraça.
É isso.
E, Júlio, só fazer uma correção aqui, eu fui corrigido aqui pelo nosso editor, o Rafael Barros, o chefe Rafael Barros. 58 foi Vicente Feola, que entrou próximo, sim, da competição. Em 62, aí sim, o Feola permanece, tem um problema de saúde, aí Moré Moreira assume a seleção próximo do início do ciclo. E o Veloso também me faz uma lembrança. No ciclo de 2002, o Candinho foi também
interino. Eu pensei no Candinho, mas não falei, mas o Candinho foi muito pouco. Ele era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, acho que ele ficou 3 jogos. Eu lembro
então
disso.
Então pode-se dizer que no ciclo de 2002 foram 4 técnicos que dirigiram a seleção brasileira, porque teve um interinozinho ali também.
Olha, mas tudo bem, mas mesmo assim, no próximo ciclo a gente não precisa ter 4 técnicos. Pode ser um técnico no ciclo inteiro, tá tudo certo, é só a gente arrumar nossos probleminhas. Também não precisa de tanta emoção.
Não precisa chamar crise, a gente só fez uma observação que o fato de ser linear não é garantia nenhuma.
Não é garantia disso, é isso.
Então, assim... Antes do palpitinho gostoso aqui, que a gente sempre pede, Evê, eu prestigiei muito seu trabalho no... Não, calma, as minhas pegadinhas com você acabaram, eu juro. Eu fui tão legal.
Não contei seus segredos. Eu tô aqui, ó. Nossa amizade de 20 anos, eu não vou contar nada. Fica tranquilo. Mas olha só.
Até porque tem telhado de vidro, né, filha?
Que isso?
Jogou na roda! Jogou na roda, agora fala!
É mentira, ele tá fazendo isso.
É só brincadeira, porque são 20, são 25 anos de amizade aqui.
É verdade.
Isso denuncia a idade, mas paciência.
É verdade.
25 anos de amizade?
É,
amizade desde do maternal do colégio, né?
No caso da Joa.
Amigo, mas é o seguinte, eu prestigiei seu trabalho no Partiu Catar, que é muito legal e é atemporal. Então, quem não ouviu ainda, pode ouvir, é um dos nossos produtos de podcasts na Globoplay e também você consegue ouvir em outras plataformas de áudio. Não é só sobre Copa, é uma análise de todas as seleções e eu vi que você, inclusive, narrou, né, fez um efeito borboleta ali para falar de Gana, narrou ali, e se Gana tivesse feito aquele pênalti, né, que o Luis Suárez deu de presente para Gana ali para evitar um gol que o Uruguai sofreria ali, ele mete a mão na bola, foi expulso, pênalti, mas infelizmente Gana desperdiçou. E você aprendeu muito, né? Acho que você deve ter trazido muito do que você aprendeu ali no Partiu Catar nas suas transmissões. E eu queria trazer a curiosidade que Everaldo colocou como zebra um africano também. Ele só errou. Ele tinha falado que era Senegal.
Olha só.
Mas ele botou. Eu falei Senegal antes do Mané machucar. Entendeu? Porque sem o meu mané eu não consigo. Porque qual era o meu raciocínio? Com o Mané, Senegal ia ganhar o grupo, ia empatar com a Holanda, ia fazer saldo em cima de Catar e Equador, passar em primeiro.
Entendi.
Aí pega segundo do grupo da Inglaterra, que era os Estados Unidos, para atropelar os Estados Unidos nas oitavas, já tá nas quartas, pronto, missão cumprida. Entendeu? Esse era o meu raciocínio. Mas sem o meu mané, eu não consigo, pô. O cara foi o melhor
jogador. Você viu que ele falou assim, eu botei Senegal antes de saber do Sadio Mané. Eu botei que a Alemanha ia ganhar do Japão antes de saber que era o Everaldo narrando. Entendeu? Eu também fui prejudicada por falta de
desculpa.
Informação. Brincadeira, amigo. Fala, Ed.
É isso. Bom, o Partiu Catar... Eu ouvia de novo na véspera dos jogos, das transmissões, porque foi um processo de meses aí, né, dentro do Sexta Estrela. Então a gente ouvia de novo para poder recuperar algumas informações do roteiro brilhante que foi feito pelos meninos aqui, pelo Rafa, e por toda a equipe, e Pedro Suaide, tudo. Enfim, tem um timaço que conduziu aqui o Sexta Estrela.
Ana
Thaís e eu, a gente só empurrou a bola para dentro do gol, né? E Ana Thaís e eu, a gente só empurrou para a rede. E muita informação útil, muita curiosidade sobre futebol, sobre a vida na sociedade de cada uma das 32 seleções. Foi um produto muito bacana. E ao longo desses meses, eu recebi muitas mensagens de colegas. Ó, tô me preparando para a Copa do Mundo, tô ouvindo os podcasts de vocês.
Eu ouvi.
Então
foi
muito legal. Foi muito legal isso. Foi um retorno bem bacana do público e de colegas jornalistas também. Mas é isso, eu refiz a não vitória de Gana em 2010, previ Senegal indo longe na Copa e quem chegou foi Marrocos. Assim, eu atirei em três do continente africano, atirei no que eu vi, acertei no que eu não vi, mas Marrocos está aí para ser terceiro colocado, eu acho.
E hoje... Ele foi zebra até na projeção dele.
Exatamente. E hoje, né, pelo que a gente sentiu da FIFA, né, o Gianni Infantino falou, olha, eu gostei da emoção nessa Copa, vamos repensar ali os grupos para a Copa de 2026. Gente, a gente já fez essa brincadeira aqui na mesa de imaginar a Copa com 80 jogos, né? Mas nesse formato, que era o formato de 3 por grupo... Não teria tantos jogos por dia.
Não teria o confronto, todos os confrontos.
Né? E agora o Gianni inventou que...
12
ele vai repensar. 12. Ele falou que essa 12. Parte ele vai repensar. Gente, alguma palavra para descrever uma Copa com mais de 100 jogos?
Eu ouvi o formato de serem dois grupões de 24, né? Faz a Copa dentro dos 24 para cá, faz a Copa dos 24 para cá. E aí o campeão de cada... dessa mini Copa disputa a final. Mas seriam mais de 100 jogos.
104.
Eu gosto de jogo, cara. Então, assim... porque essa história de 3 seleções por grupo pode gerar muito resultadinho combinado aí na última rodada, dependendo do que acontecer nos primeiros 2. Eu acho que é por isso que eles estão temendo essa história de 16 grupos de 3.
Eu acho que eles então, se perderam um pouco, hein?
Acho que vai ser diferente disso.
Dois grupões, acho que vai ficar um pouquinho mais interessante.
Na verdade, precisava de 48 seleções na Copa? Não!
Não.
32 tá bom.
mas até para fazer política, a FIFA vai lá e... Né?
É, vai virar o churrascão do fim de semana, a Copa do Mundo. Se for. Agora,
o Campeonato Brasileiro já chegou a ter quase 100 times, sim, né, nos anos
agora,
70.
Que é mas história, agora...
Onde a Arena vai mal, um time no Nacional, onde a Arena vai bem, um time no Nacional também. Né? E a Copa do Mundo vai tá indo. Tá indo.
Não, é, mas se der certo, a gente também vai ficar feliz.
A Arena era um partido político, né? Então, era um partido político. Então, onde o Arena vai mal, um time no Nacional. Onde o Arena vai bem, também. E a Copa do Mundo está caminhando para isso aí.
Ah, eu vou falar, Ju, a minha opinião. Eu tava até curtindo esse negócio de 16 grupos com 3 seleções. Porque passando duas, eliminando só uma, você tem todos os jogos valendo muito. Porque você pode... O EV falou em jogo de combinação. Eu não consigo visualizar um jogo de combinação no segundo jogo da seleção, porque você pode pegar um adversário mais forte ou mais fraco. Eu tava até curtindo esses grupos com 3 seleções e uma chave antes das oitavas de final para poder alinhar tudo da maneira como eles queriam. Agora, grupão com 4, esse número de grupões aí com 4, eu acho que aí vai passar 2 de cada lado, algum melhor terceiro. Aí eu acho que começa a ficar muito, muito década de 90, sabe? E aí eu tendo a não curtir. Vai, década de 90 bom era quando o SPC fazia disco e gravava. Não no jogo aí que... A Argentina em 90 quase fica eliminada da Copa do Mundo.
Passou como terceiro.
Passou como terceiro.
Pegou o Brasil logo
e aí
nas oitavas.
Pegou o Brasil nas oitavas.
Agora a combinação de resultado é, por exemplo, primeira rodada, A e B empatam. Segunda rodada, B ganha de C. Terceira rodada vai ser... Não, segunda rodada, C ganha de B. Terceira rodada vai ser A contra C. É só A perder de C,
já
de
me perdi.
Menos do que B perdeu, que já vai conseguir passar em segundo.
Ah, mas aí a combinação é com quem?
Com C. Fala assim, ó, cara, vamos empatar aqui, ó, ganha só de um.
Vamos convidar o Hernandes aqui pro podcast, ele vai fazer essa conta.
É possível. É possível. Então, por isso que me... Não gosto, entendeu? Por isso que eu não gosto.
Eu não gosto também.
É igual a Espanha, que nos últimos minutos lá do jogo contra o Japão, tava perdendo.
Falou,
e não fez
vamos
aquele
deixar.
Esforço pra
vamos
atacar.
Deixar.
Porque se a Espanha fica em primeiro, a Espanha pega um caminho mais difícil depois. E se a Espanha fica em segundo, ia pra Marrocos, ó. Quebrou a cara, mas ia
quebrou
pra Marrocos.
A cara,
e ainda
a
deixava
cara.
A Alemanha fora da Copa. Então, assim, eu acho muito possível esse tipo de combinação. Por isso que eu tentaria evitar isso a todo custo.
É. Ficou essa indefinição, a gente já está projetando a próxima Copa, a gente já está com saudade dessa Copa, gente. Faltam só 2 joguinhos, falta só decisão de terceiro lugar e a final. Já fica o convite para você que está conosco aqui ao vivo, ou você que está ouvindo depois o podcast no formato que você está acostumado ali na mesa, nas melhores plataformas de áudio e pela Globoplay, que, mesmo esquema nesse sábado e nesse domingo, a gente tem um pré-jogão, né, um super esquenta, tem tempo real no GE.globo e você pode escolher onde você vai assistir. Se você quiser uma emoção a mais, né, com possibilidade de zebra, embora aqui a gente tenha debatido que Marrocos não é mais zebra, mas enfim, tem esse apego, né? Temos esse apego ainda com Marrocos. Você pode acompanhar no Sport TV com Everaldo Marques e Renata Mendonça. Mas lembrando que você também tem a Globoplay e a TV Globo para prestigiar o jogo. Aí depois, os jogos são mais cedo. Os dois jogos acontecem ao meio-dia, horário de Brasília. Então, assim que acabar o jogo, a gente vai estar aqui para trazer o melhor, tanto da decisão de terceiro lugar, quanto da grande final também. Agora sim, pitaquinhos gostosos, placares, quero ver sangue. Ai. Vamos lá. Eu vou anotar esses placares, nossa, porque depois eu vou cobrar. Entendeu? Eu sempre falo que, não sei o quê. Esse aqui eu vou marcar, eu vou anotar real, real. Vamos lá. EV, Marrocos e Croácia.
Croácia 1, Marrocos 3.
Ousado, hein? Você quer narrar pra caramba, você quer sair sem voz, então... Beleza.
Eu não acho ousado, não.
Eu quero sair embaixador do Marrocos, embaixador do Brasil.
Quer passagem de graça, estamos sabendo. Beleza.
Olha, tô com EV, se o EV falou.
Você vai
junto.
No 3-1 também? Ah, para! Não, tem que ser diferente.
Não, mas ó, eu ia falar isso antes de ser modinha, tá? Porque se você perguntasse primeiro pra mim, eu ia falar 3-1 Marrocos.
Tá bom, vou... Ok, beleza. Você, Gabi.
1-0 Croácia.
Que isso?
Ô, Gabi, estou... e o nosso Marrocos, Gabi?
Não pode, cara. Quem chamou
eu
ela?
Eu tô.
Quem entrou, sim? Por que não deram folga pra essa menina até o final da
ela
Copa?
Ela tava de folga.
Eu tava de folga.
Eu tirei
folga
ela da
ontem,
folga.
Quando cheguei.
Pô, já... saiu da folga pra isso? Volta
exatamente,
pra folga,
volta
então.
Pra sua folga.
Gente, eu tô torcendo pro Marrocos, mas eu estou traumatizada e... Luka como... Modric é...
E você vai torcer para quem te deixou traumatizado?
Não,
é... não faz
não,
sentido
não, tô
isso.
Torcendo. Eu divido...
Esse relacionamento tóxico que você tem com a Croácia... Você vai continuar com ele?
Eu tô dividindo a minha paixão da minha razão, entendeu? Eu torço pra Marrocos. Mas eu acho que a Croácia tem muito a oferecer nesse jogo também.
Ah, eu tô com os meninos, mas como eu erro todos os bolões mesmo, isso é uma frase que eu sempre repito aqui na mesa, mas eu vou botar aí... Pelo que eu vi, é que sabe qual é o problema de Marrocos, EV? Os caras têm... O Khedira vai voltar, né? Esse é o meu maior medo, esse é o primeiro medo. Khedira, ele entra no segundo tempo, ele não consegue fazer gols. Você viu, Khedira não consegue
a
fazer
querida
gols.
Querida balsa marroquina. É, pra morrer, de repente, leva uma semana. É um inferno esse cara.
O Khedira me preocupa, né? Eu acho que naquela última bolinha ali, na hora da definição, o Marrocos me deixa um pouco na mão. Por isso que eu não consigo ver uma coisa muito elástica.
Elástico,
é, três. Eu consigo vir 1-0.
Vai amanhã, tá pensando o quê?
Eu vou colocar 1-0 Marrocos, tô conservadora, tá?
Eu tô tá super bom. Torcendo
eu tenho
pra
uma pergunta, Jô.
Pode mandar.
Coisa rápida. A Gabi voltou pro Brasil antes da eliminação do Marrocos pra França ou ela voltou depois?
Eu não vi o jogo, não, foi no dia. Que dia foi? Quarta-feira? Foi isso.
Então, pode ser que esse placar seja modificado. A gente pode ter aqui um confronto aqui, ó. O Ezebral do Marrocos contra a Gabi anti-Marrocos. E aí,
não,
aí tá equilibrado
sou,
aqui no
mas
momento.
Mas imagina, eu não sou anti-Marrocos. Torço pela melhor história. Mas...
Não, é uma brincadeira, Gabi.
Não tá valendo dinheiro. Amiga, não tá valendo dinheiro. Você pode falar pra quem você tá torcendo. Isso aqui é tudo torcida.
Tudo bem.
Isso aqui é torcida, né?
É torcida? Então tá, então eu mudo. Não, se é torcida é diferente.
Vira
é
voto!
Ai, ai.
Concordo com o EV. Acho
achei que
tá...
a gente ia postar umas caixinhas de cerveja.
Podemos?
Olha,
podemos? Tô brincando. Ousadia e alegria.
Desculpa, bebê, me chama.
Festa da firma é quarta-feira,
né? É quarta-feira.
Você vai estar aqui em São Paulo, EV?
Opa, já reservei o calendário, fiz o circo, assim.
Né? Festa da firma vai ser uma cervejaria, então você vai matar a sua vontade. A gente tem que perdoar a Gabi, porque...
Eu tava no Catar.
A Gabi tava no Catar, mas eu soube que teve festinha lá. Com alcoólicos.
É, mas a amiga...
R$55 a lata vai ter.
Teve festinha.
Dinheirinhos de cada um. É brabo.
Inclusive o PVC participou ao vivo depois da festinha.
Meu Deus, que beleza.
Mas ele tava ótimo, tá?
Né? Então, mas porque era o Qatar, né, amigo?
E porque era o PVC. Bom, gente, mas enfim, o papo tá bom, eu tenho que terminar essa live, tô triste, que eu queria ter ficado mais com vocês aqui, porque tá divertido, mas vamos à última parte, que são os palpitinhos gostosos
mas,
de...
Mas esse, não, essa aí a gente pode entrar com... Né?
França,
não,
gente,
não queremos palpitar isso aí, não, né?
Ó
a carinha deles, eles não querem palpitar isso aí não também.
Eu vou te falar que eu não tenho simpatia por nenhuma dessas duas seleções. Nenhuma. Podia perder as duas, cara. Eu queria Marrocos. Porque se tivesse Marrocos tivesse na final, eu ia torcer de verdade.
Tá, mas é pra falar torcida ou razão no palpite?
Então,
aí que você pega,
então,
entendeu?
Eu tenho um problema sério porque eu misturo as duas coisas com
vamos lá, começa com o Everaldo. Começa com o Everaldo.
Não, deixa o Raed dessa vez que eu comecei.
Ah, é verdade. Deixa o Raed.
Eu peguei a cola.
Então ele começa
agora. Ó, Ju, eu falei aqui antes da gente entrar no ar e repito, tá? Essa é uma final que a gente tem que ficar feliz por quem perder. Se a Argentina perder, eu fico feliz. Se a França perder, eu fico feliz.
É tipo
eu não ligo
isso.
Pra quem ganhar. É isso.
É tipo isso.
É isso.
E suposto,
o que, é que eu acho que vai acontecer?
Placar, por favor. É.
França 2-0.
Sou eu agora?
É você agora.
Argentina 1-1.
Olha o drama.
França 2. Dois goles de Mbappé. Craque del Mundial.
Aí eu vou discordar do EV. Posso fazer aqui um editorial?
Não, hoje o craque da Copa é o Messi. Hoje. Mas na final, o Mbappé vai virar o jogo e vai terminar como craque da Copa.
O Mbappé não é nem mais. Não é nem o craque da França na Copa.
Ah, mas tudo bem, mas tá muito.
Ele vai falar do Griezmann,
mas assim,
sabia.
O Mbappé é que faz. O Mbappé é que bota a bola na rede, então o Mbappé que vai ganhar
o craque da Copa, por mais que.
Ninguém vai dar o prêmio pro Griezmann se a França for campeã do mundo.
Vocês acham que o Griezmann não tem chance de ser craque da
Copa? É Messi.
É sério? Vocês acham que
é Messi craque da Copa? Tá. Messi, craque da Copa, e França campeã. Da mesma maneira como foi em 2018. Craque da Copa foi Modric, e a França foi campeã.
É, pode ser, pode ser. Mas eu acho que sem ser o cara que coloca a bola na rede, não é craque.
Seu palpitinho gostoso.
É, eu sigo o relator, Ezebraldo Marques.
Qual deles?
É. Mbappé 2, com sua França, e 1 Argentina, com gol de Messi. Mas esse é um pouco torcida, talvez. Sei lá.
Só os brabos, hein? A Gabi só quer os brabos balançando a rede.
Só os brabos.
Copa do Mundo tem que ser assim, né, cara?
Pode ser
de uma final de Copa do Mundo.
Pode ser um do Giroud, né? Tá fazendo uma grande Copa também. Uma grande carreira.
É lindo.
Não, grande Copa, grande carreira, grande aparência.
Só porque o Giroud é lindo, tá? Tá bom.
Ah, ele é...
Ih, olha esse jeito.
Ele é lindo, Joana de Assis. Ele é lindo, Joana de Assis.
Lindo é meu marido.
Ai, meu marido também é lindo.
Beijo pra você.
Ô, Joana.
E ele nem tá me assistindo aqui. Tá nadando. Nem pra me dar moral ao vivo aqui. Mas, enfim. É, eu tenho muita dificuldade de dar esse placar, já falei. Porque eu queria que as duas perdessem, tá? Eu não quero que a França conquiste o tricampeonato em 24 anos. Eu não quero que a França tenha o mesmo feito do Brasil de dois campeonatos seguidos. Eu não quero. Não quero. Então, por causa disso, eu tenho uma leve tendência à Argentina. E porque eu gosto do Messi.
Não, então, mas a gente gosta do Messi, o Messi merece.
Mas eu tô falando que é torcida minha.
Mas
o meu palpite vai ser torcida minha. Torcida minha. É o que eu quero que aconteça. O de vocês é o que vocês querem que aconteça ou o que vocês acham que vai acontecer?
O meu é o que eu acho que vai acontecer.
Você
acha?
Por mim, eu posso falar sobre projeção que eu acho que pode acontecer dentro do campo de jogo.
Acredito que
a Argentina vai ter muita dificuldade para enfrentar a linha de frente da França. E o jogo da França tem uma construção de saída de bola e no campo de ataque ali com os jogadores, os principais jogadores, né? A gente não sabe se Rabiot vai voltar, se o Upamecano vai voltar, que tende a neutralizar o jogo, a principal arma argentina, que é o jogo de meio de campo. Então, eu acredito que a França vai conseguir o resultado a partir desses pequenos detalhes. É. Agora, eu não sei o que passa na cabeça do Scaloni. Vai que ele tira alguma coisa da cartola que nem tirou em todos os jogos.
Não, e vale lembrar que Lusail, estádio de Lusail, vai virar bomboneira, né? Os caras é brabo, gente.
Mais um motivo para ter Marrocos na final. Você já imaginou se a final fosse Argentina e Marrocos, o que ia ser aquele estádio,
gente? Ia ser sensacional. Eu torci muito para isso. O último jogo que eu torci foi Marrocos e França. E eu torci. Everaldo do céu, eu torci. Eu fiquei irritada de tantos gols que o Marrocos perdeu no segundo tempo. Eu falei, meu Deus do céu. E o Khedira nem tava jogando. Eu nunca mais esqueci esse nome,
pegou,
Khedira.
Você pegou ranço do Khedira?
Eu peguei ranço do Khedira. Pelo amor de Deus. Nossa, não dá. O Khedira não dá. Eu vou
palpite,
botar 3.
Palpite, Joana de
Eu vou botar 3-2 Argentina, porque eu quero ser diferente.
3-2.
Geralmente eu me ferro.
Placar muito aberto.
Assim, eu quase acertei. Ah, vou ter que falar do Brasil, mas eu quase acertei Brasil e Coreia do Sul. Eu tinha colocado 5-1.
Ah.
Eu quase ganhei o bolão. Foi a única vez que eu cheguei perto. Foi a única vez. Pode ser que dessa vez aqui.
Ousada.
Você é ousada de novo. 3-2 Argentina. Tem uma pergunta difícil também pra vocês. O Benzema joga?
Passou aqui, ó. 3-2
Argentina.
O Benzema. Não sou eu que quero saber. É a zebrinha. O Benzema joga? Se você fosse o Deschamps, você colocava o Benzema?
Eu acho que isso não tá nem em discussão, Jô.
Eu também acho.
O Benzema saiu da seleção francesa para se tratar, eu não sei.
Mas não foi cortado.
Como foi essa negociação? Eu sei, mas ele não sei como é que foi essa negociação. Se a França falou assim, se trata aqui, ele falou, não, eu vou me tratar no Real Madrid. Se eu sou técnico de futebol, por mais que ele não tivesse sido cortado, ele
mas
não está no grupo.
Mas a gente não sabe.
Ele não conviveu o que ele deveria conviver com aquele grupo para participar de uma final de Copa do Mundo. Essa aí é a minha visão como técnico de
Concordo,
futebol.
Concordo,
sobre
mas eu
o
acho
futebol
tudo muito
que
estranho.
O Benzema pratica.
Eu acho que assim, tirando óbvio, tirando por pelo que o Deschamps falou ao longo da Copa do Mundo. Acho que foi perto das oitavas. Perguntaram pra ele, o Benzema vai ser reintegrado à delegação e tal, porque ele não foi cortado. E eu vi ele na entrevista coletiva falando, não, isso não, isso não está em questão nesse momento. Ele não foi cortado.
Isso não é uma questão nesse momento. Eu acho que todo esse mistério, eu acho tudo muito esquisito, tá? Acho tudo muito esquisito. A própria reação dele quando foi perguntado aí na última coletiva, dizendo, não vou responder. Não respondeu.
Eu não colocaria ele... Faz parte da mística também. Às vezes o cara vai pro banco pra ficar.
Mas eu ia chegar nesse ponto. É. Eu não acho que ele tem que jogar como titular de jeito nenhum, mas a gente tá falando do melhor jogador do mundo.
Não, é que eu acho que a questão...
Nem um banquinho ali pra dar um medinho?
Mas é que eu acho que a questão não é nem ele ser titular. Ele ser titular é...
Banco.
É, eu acho que ele não joga, mas eu acho que ele aparecer escalado no banco talvez seria um mérito, um prêmio por ele fazer parte, ter feito parte do ciclo.
Escalado no banco, Evê?
Pra mim, eu acho que não faz o menor sentido reintegrar o Benzema e colocá-lo sequer no banco. A França caminhou até aqui sem ele. Assim, pena que ele se machucou, gostaria de tê-lo visto jogando. Assim como gostaria de ter visto o Sadio Mané jogando por Senegal e tal. Mas, contusões dos grandes jogadores é uma coisa que faz parte da Copa do Mundo. Né? Romário foi cortado de Copa do Mundo, se lesionou à véspera de Mundial. Então, não faz o menor sentido. É. Pra mim, não faz o menor sentido. Acho que não vai acontecer e acho que não faz o menor sentido. Acho que a França não tá nem pensando nisso.
E também o quanto a figura representa para a seleção naquele momento, né? A França se virou muito bem sem o Benzema, embora ele seja o melhor jogador do mundo.
Eu botava no banco. Eu botava no banco. Assim, entendeu?
A Jô quer ver o circo pegar fogo.
Que daí se botar no banco, vai ter pressão pra usar, vai ter que usar.
Ué, mas se o bicho estiver pegando, eu uso. Aí tá, se o bicho estiver pegando, eu uso. Que nem
vai ter que usar de qualquer jeito.
Com o Cristiano Ronaldo.
Aí o Benzema vai lá e perde um pênalti. Já que é pra botar fogo no circo, vamos botar fogo no circo.
A culpa é do Benzema. Brincadeira. Tá. Eu vou te falar. Eu botaria, porque é o Benzema, e eu botaria no banquinho ali e deixaria o pessoal quebrando a cabeça. Deixaria ali. Deixa lá.
Ela pegou a zebra como se a zebra fosse o Benzema.
Eu pegaria o Benzema e botaria no banco ali esperando. Entendeu?
Tá, mas você já fez essa reflexão se fosse o Brasil? Eu acho que é muito importante pra gente ter um parâmetro. Por exemplo.
Se fosse Brasil e França?
Não. Se fosse um jogador do Brasil, ou o Neymar.
Felipe Coutinho, reintegrado à seleção, agora se recuperou milagrosamente.
Gente. Fora da seleção, fora de todo o ciclo. Fora de todo o ciclo. Desde o primeiro jogo, um mês fora da seleção brasileira, um mês longe do Catar, se cuidando Inglaterra. Você fala assim:
gosto
tá convocado
muito
mesmo,
Felipe
vem
Coutinho.
Aqui, ó, senta aqui.
Gosto muito dele. Fiquei triste quando ele se machucou. De verdade, gosto muito dele. Gostaria que ele estivesse na Copa.
Talvez no meio-campo ali, contra a
Croácia. Mas a gente tá falando do Benzema, atual jogador eleito melhor do mundo. Se o cara tá à disposição e tá lá mostrando nos treinos do Real Madrid que tá tudo bem com ele, eu não vou botar o cara no banco. Gente, eu boto no banco. Eu boto. Joana de Assis, bota. E cai.
Eu meto o louco.
Exatamente.
Mete o louco.
Não, calma, gente. Gestão de grupo, não. Eu tô dizendo que ele não vai ser titular. Eu não vou tirar os caras que estão lá. Mas, tipo, Benzemazinho, banquinho aqui. Eu deixaria. Não?
Mas aí na hora da gestão de grupo, tá lá com o resultado, digamos, Giroud se machuca. Aí ele tem o Thuram, tem o Columna aí, e aí ele vai botar o Benzema, que ficou fora... competição inteira e tá lá no banquinho só porque tá no banquinho.
Porque o Benzema.
Aí é gestão de grupo, você perde o grupo totalmente.
Final da Copa.
Totalmente.
Não tem mais nada pra gerir já. Final de Copa, vamos botar o Benzema lá. Brilha, Benzema. Tudo bem, não convenci zero. Eu convenci zero pessoas.
Mas é Copa do Mundo, cara. E olha, se a gente falou tanto aqui hoje que Copa do Mundo é. E essa, principalmente, foi pra romper muitos conceitos, eu não boto minha mão no fogo, é por ninguém.
Eu vou apostar. A minha aposta, então, aumento minha aposta. Além de botar 3-2 Argentina, eu vou botar que o Benzema vai estar no banco. Benzema no banco. Pronto, me consaguei, ganhei todas as cervejas.
A Jô tá fazendo ali o combo no...
Você tá querendo, você tá querendo ganhar mais do que na Mega da Virada, né? Sozinha, assim.
É o combo,
sozinha,
é o combo no, na,
quer aposentar
no site
na segunda-feira.
Mas para azar do Benzema, geralmente que eu aposto é errado. Mas assim, eu vou meter essa louca aqui e vou falar que o Benzema vai estar no banco. Eu gostei do debate, gostei do... Né,
de do repente, fervo, do fervo.
Deu uma fervida aqui. Eu devia ter colocado outros papos polêmicos aqui no programa. Vamos ter que fazer outro, juntando a mesma galera, pós-Copa. A gente pode fazer um pós-Copa, né? Só juntando.
E se o Benzema estiver no banco, a gente vai. Nós três vamos pagar a aposta para a Joana.
E não vale pagar no dia da festa da firma. Já tô exatamente. Ah, até aqui, ó, cerveja para você, aí posta no Instagram.
É isso. Fácil.
Olha só.
Notícia. Breaking news!
Pintou notícia.
Essa, pra quem? Olha. Olha só. Eu tinha. Gente, sumiu aqui a tela. Demorei muito pra ler. Essa mão, pra quem tá assistindo ao vivo com a gente no Japão, essa mão pertence
a
Denise.
A mão do além, quem é?
Mão da lei, da Denise. Olha aqui, notícia do GE. Centro de muita especulação sobre uma potencial participação na final da Copa do Mundo pela França, Benzema fez um post enigmático nas redes sociais 2 dias antes da decisão. O jogador escreveu simplesmente, tô nem aí. Eu vi esse post, eu achei. Ela me enganou aqui, eu achei que fosse um negócio de última hora.
A Luca fez a mesma coisa, escreveu tô nem aí também e fez esse relativo sucesso. Você lembra? Tô nem aí, tô nem aí. A Gabi não lembra. Mas a gente aqui é.
A Gabi era neném.
Eu lembro.
Conta.
Eu lembro. Isso não quer dizer nada pra mim.
O tô nem aí?
É.
Tá bom.
Mas ué, você que tá apostando que ele vai sentar no bar?
Estraguei o olho da zebrinha aqui. Eu ainda acho que... Assim, eu ainda acho não. Eu quero polêmicas, gente. Tá acabando a Copa, né? Nós gostamos de polêmicas. E...
Já falamos de muitos assuntos
e... Enfim... Veremos no domingo. Tá certo? Amigos, eu adorei o programa de hoje. Gostei de toda essa polêmica que a gente levantou no finalzinho, divertida, mas gostei de tudo que a gente falou aqui hoje, principalmente os temas mais sérios também, que era importante a gente debater e destacar, que foi uma Copa com debates interessantes, que a gente precisava um dia aqui numa mesa a gente trazer isso aqui. Então, muito obrigada pela parceria, Gabi. Obrigada por sair,
João,
da sua folga.
Eu me comprometi, a gente ia fazer segunda lá do Qatar. Mas estou aqui, tudo certo.
Foi muito mais legal.
Muito mais legal. Se bem que eu estaria lá com a seleção brasileira.
Exatamente.
Na final, ou terceiro lugar.
Essa parte não foi legal, mas só foi possível... A participação de Gabriela hoje só foi possível com a eliminação do Brasil. Então, obrigada, Brasil, pela eliminação.
Ai, ai, difícil essa situação.
Tudo tem um lado bom.
Tudo tem seu lado bom. Raed e Evê, meus amigos aí que estão no Rio de Janeiro, muito obrigada. Devolvam o Evê para São Paulo, por favor.
Por favor, Everaldo, sem essa. É biscoito ou bolacha? SOS, Everaldo.
Biscoito ou bolacha? Só saber se tá tudo bem.
Atenção, nessa aqui eu tenho que ser polêmico.
Não.
Eu nunca vi uma embalagem escrito bolacha.
Everaldo Marques.
Everaldo, não acredito,
isso é
cara.
Imposto.
Não acredito.
Ketchup na pizza é uma ofensa.
Não, isso
tá?
Não tem nem discussão.
Tudo bem, mas você fala biscoito ou bolacha.
E cachorro quente com purê é amor. É amor.
Eu falo
biscoito, gente.
E queijo na pizza de calabresa não existe, gente. Pizza de calabresa é de calabresa. De queijo.
Volta, gente. Te espera na festa da firma.
Existe queijo com calabresa. Mas é outro sabor.
Exato, é outra categoria estranha.
Lembra quando a gente falou que culturalmente tem diferenças dentro do nosso próprio país?
Então, aí ele vai atacar o purê com o cachorro quente aqui, agora vai levar uma cadeirada daqui a pouco.
Ele não sabe o que ele tá falando, cara. Inclusive, recomendo você visitar Osasco, lá tem vários tipos de cachorro quente. Então, e aí você vai conseguir provar vários
tipos de
purê.
Com purê, pra fazer o reboco em torno de todos os outros recheios, funciona como uma argamassa ali pra juntar tudo que vai dentro do cachorro quente.
Exatamente. Entendeu? E aquele purê esquisito, que vai leitinho, é um purê esquisito.
É um purê
diferente.
É um
purê esquisito.
Mas o EV tá salvo.
Não fala
só
mal
volta,
do meu purê.
Só volta, EV. Estamos te esperando aqui em São Paulo.
Tá bom.
Volta.
Segunda eu tô aí.
Então tá
Valeu,
bom.
Gente.
Valeu, meus amigos. Valeu, Gabi. Valeu. E a gente volta no próximo programa. Tchau, tchau.
Beijo.
Até mais.